rádio faz história. Terça-feira é dia do encontro com ele, Tiago Guimarães, pesquisador da equipe do acervo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Toda terça traz pra gente preciosidades da história de nossas emissoras. Tiago, seja bem-vindo ao Todas as Vozes. Bom dia!
Bom dia, Marcos. Muito obrigado. Bom dia aos ouvintes da Rádio MEC.
E hoje você traz pra gente um programa que até nós apresentamos uma derivação dele, né? Que era o Caricaturas Figacol. Mas você conta uma novidade pra gente. Muita gente não sabe disso, que antes de surgir o Caricaturas Figacol, existia um outro patrocinador que dava, portanto, um nome diferente ao quadro, ao programa, não é isso?
Exatamente. Era o Caricaturas Auricedina. E eu trouxe aqui pra gente a estreia desse programa em agosto de 1947.
Você sabe que até hoje ainda existe uma propaganda antiga da Auricedina no ar em algumas emissoras no Vale do Paraíba? Quem pega a Via Dutra, se ligar na Rádio Aparecida ou naquelas emissoras ali de Lorena, Guará, vai ouvir comercial antigo da Auricedina, que é uma voz de mulher cantando assim: se a criança acordou, dorme, dorme, menina, a mamãe preparou, ela tem Auricedina. Aí entra um locutor assim: não tenha problemas com sua filha ou seu filho, Auricedina. Esse até hoje, esse comercial, que é antiquíssimo, em algumas emissoras do interior do Brasil ainda é veiculado. Olha que interessante.
Olha que bacana, hein?
E aí, o que, que você conta sobre
então, esse programa foi um programa que estreou em 1947. É uma criação do Fernando Lobo, pai do Edu Lobo, que foi compositor também e escritor, jornalista. Recifense, veio para o Rio. E uma curiosidade sobre ele, que é uma curiosidade comum dos artistas que vinham para o Rio de Janeiro, seja para o rádio ou para o teatro, é essa convivência com outros artistas, dividir apartamento, morar no mesmo prédio. Então ele teve uma relação muito próxima com Dorival Caymmi e com Abelardo Barbosa, o Chacrinha.
Olha, no começo da carreira, né?
Exatamente.
No caso do Abelardo Barbosa, do Chacrinha, quando estava começando no rádio, que foi onde primeiramente Chacrinha brilhou.
E o legal desse áudio, Marcos, é que é uma junção, né, uma reunião de grandes vozes do rádio, né? A gente tem Aurélio de Andrade como locutor, que é uma referência.
É o locutor anunciador, é quem abre o programa.
Exatamente.
Uma referência.
E a crônica do Fernando Lobo, que abre, né, o programa, é narrado pelo Paulo Roberto.
Paulo Roberto, que era também o apresentador do Gente que Brilha, aqui na Rádio Nacional. Um programa, para quem quiser saber como é que era o Gente que Brilha, muito parecido com esse modelo até recentemente do programa do Jô e de outros entrevistadores que fazem aquela coisa. Tem uma bancada, tem um convidado lá, uma orquestra que tem um sujeito que meio caricato que faz umas piadas e tal, que no caso do Jô era o Derico. Mesmo modelo, Gente que Brilha com Paulo Roberto. Vocês vão ouvir, então, primeiramente a voz do Aurélio de Andrade, depois do Paulo Roberto, e tem mais. Não é isso, Thiago?
Exatamente. Esse programa reunia a nata do caixa da Rádio Nacional. E uma das vozes que a gente vai ouvir é a voz do Mário Lago.
Mário Lago que deixou a Rádio Nacional em todo aquele processo político de 64, mas até então era uma das vozes marcantes da Rádio Nacional. O grande ator e compositor de músicas famosas também, entre elas a da Amélia, né, com Ataúfo Alves, ele fez, Mário Lago. Então vamos ouvir Aurélio de Andrade, Paulo Roberto, Mário Lago e mais alguém nesse áudio?
Assim, o grande homenageado do programa de estreia foi o Paulo de Magalhães. E aí, quando a gente voltar, eu falo um pouquinho sobre ele.
Ah, então daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. É 1947. 47, esse presentão que Tiago Guimarães, pesquisador da equipe do acervo da EBC, traz pra gente nesta terça-feira. Vamos recordar Caricaturas Auricedina, que depois, alguns anos mais tarde, final dos anos 40, passou a se chamar Caricaturas Figacol, porque dependia do patrocinador o nome, né? Os nomes eram ligados fortemente aos patrocinadores, como Repórter Esso e outros mais. Muitos programas da Rádio Nacional vinham com o nome, né? Espaço Goodyear, vinham com o nome do patrocinador colado. Vamos conferir.
E agora no ar, Caricaturas Auricedina. Caricaturas Auricedina são caricaturas dos nomes populares. Na passagem rápida das horas, vidas se elevam no cartaz alto da popularidade. Eles fizeram sempre um pouco mais que o homem da rua para se tornarem famosos. Na noite de hoje, traremos a caricatura de um homem discutido, criticado, combatido. Um nome que, no entanto, todos conhecem. Paulo de Magalhães. Os traços rápidos serão feitos por Paulo Roberto, neste programa criado e redigido por Fernando Lobo.
Senhores ouvintes, boa noite. Tenho aqui o nome de Paulo de Magalhães para a primeira caricatura desta série de caricaturas Auricedina. Bem, Paulo Magalhães tem traços muito fortes, daí reproduzi-los no papel em branco é fácil até para mim que não sou desenhista. Bem, não sou desenhista, mas sou do rádio. E o rádio, sem lápis e sem papel, traça desenhos imaginários que o ouvinte em casa vê como se contemplasse uma exposição. Trazer Paulo Magalhães ao microfone para essa meia hora seria desumano. Ele não me deixaria falar e quereria contar o que sabe dele mesmo e das suas experiências autopublicitárias. Não. Paulo Magalhães será aqui, como tem sido os personagens de novela, um nome vivido por um artista do nosso cast. E vamos deixar o Paulo Magalhães legítimo em casa de pijama, ouvindo os elogios, as maldades e até as irreverências que faremos em torno do seu nome. Ele nos autorizou a fazer isso e começou a contar assim a história de sua vida.
Eu nasci no dia 22 de janeiro de 1900, na Rua dos Arcos, número 33, nesta capital. Sou filho do escritor e jornalista Dr. Carlos de Magalhães e de Dona Maria Paula Faria de Magalhães. A primeira recordação da minha infância, aos 6 anos de idade, foi a declamação de um monólogo de meu pai numa festa familiar. Depois de muito ensaiado, na hora de dizer os versos, esqueci do final e improvisei por minha conta o fecho do monólogo. Fui imediatamente proclamado gênio literário.
Mas então, Carlos Alberto, o final do monólogo foi improvisado.
É espantoso que esse menino com 6 anos tenha feito uma coisa dessas. E você quer saber mais?
Sim. Vim trazer o meu Paulo para que o senhor conhecesse, Doutor Santos.
Estávamos falando nele. O Carlos Alberto estava me dizendo que o final do monólogo foi improvisado.
Uma vergonha. Hã? Imagine o senhor que ensaiamos esse menino mais de 1 mês. Quando chega na hora, ele erra tudo.
Não, Maria, não. O Paulo não errou. Ele improvisou e improvisou com métrica perfeita. Certo, certo.
É, Dona Maria, esse menino vai longe. Vai longe, esse menino é genial.
É, rapaz, e a musiquinha característica no final. Tiago, você disse que iria contar, após ouvirmos o áudio, outras curiosidades sobre caricaturas Auricedina 1947. O que você conta pra gente?
Eu acho que, primeiramente, eu acho legal falar sobre como foi a repercussão dessa estreia. Uhum. 2 dias depois da estreia do programa, esse programa foi ao ar no dia 4 de agosto de 1947. E, precisamente, no dia 6 de agosto de 1947, o jornal A Noite repercutiu o lançamento do programa. E aí eu vou até abrir aspas aqui.
A Noite, que funcionava no mesmo prédio.
No mesmo prédio da Rádio
Nacional. Prédio ali, o famoso prédio da Rádio Nacional, até, né, bem pouco tempo, até bem pouco tempo, era o prédio tradicional da Rádio Nacional, que você pode ver por inteiro ali no Museu do Amanhã, na Praça Mauá e tal.
Exatamente. Eu vou abrir aspas aqui para mostrar o que o jornal falou sobre esse lançamento.
Que ótimo! Que pesquisa bacana, diga
pois
lá.
É. O jornal falava o seguinte: há programas que nascem vitoriosos. Este, precisamente, o caso de caricaturas Auricedina, que fez sua estreia anteontem às 22 horas na Rádio Nacional, com êxito apreciável. Pela originalidade com que se apresenta, o novo broadcast da PR8 destina-se a uma carreira brilhante pelas ondas médias e curtas da emissora líder do Brasil.
Que maravilha, né? Claro, A Noite, Rádio Nacional, todo ali mesmo grupo, alguém pode dizer, não, mas aí estava fazendo aquela coisa do retroalimentar. Mas era absolutamente sincero, porque os programas da Rádio Nacional tinham imensa repercussão, sem dúvida, principalmente nos anos 40 e 50. Eu costumo dizer para os meus alunos lá na UF, na disciplina de História do Rádio e da TV, Tiago, que a Rádio Nacional está para os anos 40 e 50 como a TV Globo esteve para os anos 70, 80 e 90. Ou seja, um domínio de quase 70%, às vezes passando 70%, tanto da audiência quanto do mercado publicitário, né, Tiago?
Exatamente, falou tudo.
Então, é isso. Esse é o presente.
Vou trazer 2 curiosidades sobre o homenageado do programa, Paulo de Magalhães.
Claro, vamos falar então.
Que talvez as pessoas não conheçam, mas ele foi jornalista, escritor, advogado e foi atleta. Ele foi atleta do Flamengo.
Olha só.
Inclusive, ele é o compositor da letra do hino oficial do Flamengo. Não estou falando daquele do Lamartine Babo, não.
Estou
falando do hino oficial do Flamengo,
é
Tua Glória é Lutar.
É isso.
E ele é famoso por ter cunhado pela primeira vez uma frase que está no jargão popular até hoje. Ele foi o criador da frase, falem mal, mas falem de mim.
Olha que interessante, que foi muito utilizada por diversos políticos.
Exatamente.
Né? Então foi dele a autoria. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por esse show de informação e de pesquisa. Repararam o zelo do cara, né? Ele não só traz o áudio, como trouxe referências sobre a época, a data, referências de recortes de jornal sobre a época e detalhes sobre o homenageado da edição de estreia do programa Caricaturas Auricedina. Tiago, até a próxima terça-feira e parabéns pelo belo trabalho do acervo da EBC.
Obrigado, Marcos. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio MEC. É sempre um prazer.
Tiago Guimarães é pesquisador do acervo da Empresa Brasil de Comunicação. Nós temos essa parceria oficial do programa Todas as Vozes com o acervo da EBC toda terça-feira aqui na Rádio MEC.
O rádio faz história.